Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seres rapadurianos de todo o Brasil, está começando mais uma edição do RapaduraCast, e eu sou o Jurandir Filho, e no programa de hoje nós vamos fazer um duplex para os Vingadores, as HQs e os filmes. Estamos aqui, olha só, exatos 2 anos, bem-vindo de volta, Rafael Santos.
Parabéns, Juninho.
O bom filho a casa torna.
PH está de volta 2 anos depois. PH, como é que você se sente? Você está mais maduro?
Eu tô 2 anos mais velho no mínimo, né? Isso eu posso te confirmar, exatamente 2 anos mais velho, porque também é meu aniversário hoje.
Exatamente, olha só. Presente do PH, na verdade, os filmes da Marvel sempre são presentes.
A Marvel, inclusive, escolheu essa data de filmes por causa de mim.
Exato.
Não sei se vocês sabem.
PH fã da Marvel, fã dos Vingadores.
Sofá.
Tiago Siqueira.
Grande filho, então teve um dia como nenhum outro. Ah, você sabe o resto.
É isso? Não tem de nada.
Eu não sei.
Lanterna Verde, não, né?
Vocês vão entender.
É.
O nosso convidado entendeu.
Tá certo. Olha só, o desenhista profissional, ele que fez o prelúdio de Os Vingadores aqui no Brasil, Daniel HDR, seja bem-vindo.
Muito obrigado, é um prazer quase orgásmico estar finalmente no Rapadura Cast.
Que maravilha, olha só, gente, nós vamos falar aqui sobre Os Vingadores, a origem nas HQs, vamos falar sobre os filmes que antecedem esse grande lançamento, Os Vingadores, The Avengers, e dividimos em duas partes, né, o pessoal conhece, duplex, sobre a origem, sobre o que veio antes, e a parte 2, sobre o filme. Vamos comentar tudo. Na parte 2 é repleta de spoilers, então só escute se você tiver assistido ou se você não se preocupa com isso, tá? Aqui nessa parte 1 nós vamos falar sobre o universo dos quadrinhos, com pequenos spoilers sobre alguns arcos.
Rapadura Cast.
Praxe aqui, eu já falo logo, eu não conheço muito o universo dos quadrinhos.
Todo programa é a mesma coisa.
não muda nunca, né, Siqueira? Nunca, todo programa de
quadrinhos.
Imagine,
assim. Jurandir, um programa desse sem o Thiago Siqueira, assim.
Sim, e sem você, PH.
E sem a moto que passou aqui agora.
eu tô até surpreso, não sabia que o PH gostava de Vingadores.
É isso, PH é um monstro. Fale, Daniel, sobre o seu quadrinho, sobre o seu podcast, o pessoal já ficar sabendo logo aí.
Ah, jogo rápido. É o ArgCast, é o podcast do Dynamo Studio, meu estúdio de artes gráficas aqui no Rio Grande do Sul.
Daniel, me vê aí teus principais trabalhos, seu portfólio básico.
Os meus trabalhos? Trabalhei em Tropas Lanternas Verdes, Legião dos Super-Heróis, Vingadores... X-Men, Homem de Ferro.
Jesus.
Deixa eu ver o que mais.
Tô esperando mais? Alguma coisa relevante ainda. Vamos
Lady
lá.
Death. Lady Death, o massacre da Serra Elétrica.
Ah, aí.
É, o remake, né? Teve adaptação pra quadrinhos.
Olha aí.
E trabalhando com histórias em quadrinhos, já profissionalmente desde os meus 14, 15 anos. Eu tô com
tudo. Tu desenho, faz o quê? Porque. Tem um cara que acha ruim, né? Não, eu sou arte finalista.
Tu pinta.
Não, eu sou ilustrador. Tu faz o quê?
Ah, eu faço
pinta guache.
Desenho, escrevo, arte finalizo, faço as letras, faço a cor, grampeio a revista.
Caraca,
hein? Ou seja, que quiser economizar, Daniel HDR, né? Tá aí.
É, Dynamo Studio, isso aí.
Show de bola, carteirada já feita. Vamos falar sobre os Vingadores. Começar primeiro pelos quadrinhos. Se eu for, eu pensando aqui, antes mesmo de sair o primeiro Homem de Ferro, o filme mesmo, os Vingadores não eram muito conhecidos não, né? Assim, tipo, a Liga da Justiça.
Jurandir, é aquela coisa. É, apesar dos Vingadores serem os heróis mais poderosos da Terra, da Marvel, eles sempre foram o pessoal meio underground em relação...
Não, ao... vanguarda.
Homem de Ferro, ninguém sabia quem era, macho. Homem de Ferro, até sair esse filme aí, ninguém sabia quem era. Só HDR aí.
O público em geral que conhecia quem de equipe do Universo Marvel? Os X-Men.
Vamos situar, né?
Não, você fala de equipe, né, Siqueira? Mas vamos lá.
A Istoé colocou no seu hall, assim, pra citar exemplos de super-heróis, por causa do lançamento dos Vingadores e tudo. Ela colocou vários, incluindo o Thundercat e os Cavaleiros Zodíaco no meio, assim.
Ah, por favor, né? A Istoé vende assinatura no aeroporto, né, velho?
Eu, sinceramente, eu acho completamente justo.
É?
Seria sensacional os Thundercats nos Vingadores.
Fizeram um balai de gato lá na reportagem deles, que pelo amor de Deus. Mas enfim.
Mas isso é diferente, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar o Cavaleiro Zodíaco, eles não tiveram arcos individuais, né? Já era um grupo formado ali. Diferente dos Vingadores, que todo mundo já tinha um arco individual e se juntaram pra fazer em um time, né?
Ah, se me permitir, vamos situar o ouvinte aí, né? Do histórico, né? A Marvel, ela tinha um acordo de distribuição juntamente com a distribuidora de quadrinhos nos anos 60, por aí. Essa distribuidora, ela pertencia a DC Comics. A DC Comics mandava no mercado de quadrinhos na década de 40, 50, e a Marvel era só uma editora que publicava quadrinhos de terror nos anos 60. Aí eles resolveram fazer uma linha com quadrinhos de super-heróis intitulada Marvel, só que eles não podiam criar super-heróis mascarados, porque eles tinham esse acordo. Não, só a DC pode distribuir. Se vocês fizerem super-herói mascarado, a gente não vai distribuir a revista de vocês. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a criar personagens que não infringiam essa regra imposta. Então eles criaram o Hulk, que era um monstro. O Thor, que era mitologia. O Doutor Estranho, que era magia. O Quarteto Fantástico, que era ficção científica. O máximo que chegou perto disso foi o Homem de Ferro, que era uma armadura, podia ser ficção, o que quisesse considerar. Aí, quando eles criaram o Homem-Aranha, e eles, logicamente, quebraram essa regra, e a Marvel despontou, já não associados com a distribuidora da DC, eles tinham meio que uma política de boa vizinhança. E aí a DC tinha lançado o gibi da Liga da Justiça, tava indo muito bem em vendas.
A partida de gol.
Exatamente. Numa conversa do pica-grossa da DC e da Marvel, numa partida de golfe, o cara da DC falou pra ele assim: olha, a gente tá com uma revista muito boa, a gente pegou os heróis da editora aqui, juntou, tá vendendo bem. Aí o dono da Marvel voltou pro Stan Lee e falou assim: ó, nós temos que pegar os heróis da editora e juntar numa equipe, que a editora concorrente tá fazendo isso. O Homem-Aranha sempre foi solo, nunca ficou se misturando. O máximo que eles fizeram crossover foi com o Quarteto Fantástico. Sobrou quem? Sobrou o Restolho, que não tava vendendo tão bem.
Restolho?
Exato, cara. O Hulk não vendia tão bem. O Thor não tava vendendo tão bem. O Homem de Ferro, ele tava também muito obscuro.
Diabos, era o Homem-Formiga, gente. Homem-Formiga.
É, o Homem-Formiga e a Vespa, eles saíram numa outra
Vespa, mano. Vespa, macho.
Então, os Vingadores, na verdade, foi um arremedo de vendas que acabou dando certo.
Meu Deus do céu.
Pergunta que o Rafa faz, é? Liga da Justiça deu certo. Liga da Justiça é de 60, né? Final de 50. Sei não, 60, né? Por aí.
Isso, era de prata.
60. Comecinho ali, 60. Vingadores é 64, sei lá, por aí.
63.
Pronto. 3 anos depois. Será que não pegou a carona do Liga da Justiça, não,
cara? É essa, pegar a carona.
Não, tudo bem.
Que chupada é uma coisa assim, na Liga da Justiça, não?
Porque Liga da Justiça deu certo. Será que qualquer grupo que botasse, qualquer porcaria que botasse, não daria certo, não?
Não. Acho que não, cara. Porque o Quarteto era o campeão de vendas da Marvel, seguido pelo Homem-Aranha. O status quo da editora tava por aí. Então, na verdade, os Vingadores foram os heróis que, de certa maneira, estavam fracos em seus títulos solo. E eles resolveram reforçar criando uma história de equipe.
Quero fazer um desafio, Daniel HDR. Vou fazer um desafio.
Diga, deputado.
Vamos deixar o Daniel aí. Se fosse pra criar um Vingadores hoje, entre aspas, certo? Cara, vamos pegar uns heróis que não estão mais dando certo e vamos dar um bust. Quem seriam esses caras?
Olha a fase do Michael Bendis, rapaz. A fase do Bendis é isso aí.
Só que com os medalhões também, né?
É, mas ele pega o Cavaleiro da Lua, pelo amor de Deus, né, velho?
Não, mas quem são os heróis? Quem são os heróis? Capitão Feio, não? Da Turma da Mônica?
Ai, tá vendo, HDR? Tá vendo que eu sofro aqui, né?
Eu tô perguntando, tô falando aí um exemplo de herói que não vingou.
Tão se enrolando aí, Júlio. Deixa eles aí, tão se enrolando. Tão
pesquisando no Google aí.
Não, tô falando, Howard o Pato. É sério, é um personagem da Marvel.
Howard o Pato, imagina só.
Jorge Lucas, não, mas aí.
Agora eu não tô enrolando, não é verdade. A atual fase dos Vingadores tá bem nisso. Eles estão pegando heróis que estão fracos justamente pra associar com os medalhões, que é o Wolverine e o Homem-Aranha, que estão nos Vingadores, né? Pra tentar reforçar a imagem deles.
Entendi.
Cara, eu agora até convido vocês a fazer o mesmo. Eu comecei a pegar Vingadores ali naquela época, a queda, por ali, sabe? Quando Feiticeira ficou loucaça, matou todo mundo. Eu simplesmente não entendia nada daquilo, achava um samba do crioulo doido.
Era Cara, mas tá legal. A fase bem, que essa é a chamada fase bem, que é o volume 4 de Vingadores, que é o que tá rolando até hoje. Eu acho bacana. Eu acho realmente bacana. Até porque o Bendis escreve uma linha que eu acho que o Jurandir Filho, por exemplo, ia gostar muito, que é os heróis. Não, tô falando sério. Que são os heróis conversando como se fossem pessoas reais. Tipo, o Homem-Aranha fazendo aquelas piadas dele. É, quando eu olho pro Homem-Aranha, ele tá morando aqui? Tchau, tô fora. O Wolverine tomando cerveja e arrotando ali no canto.
Tentando comer a Mary Jane, né? Na época que ele tava.
Tentando comer a Mary Jane.
Siqueira, me permita, eu vou passar a bola para o Daniel. Por favor, Daniel.
Ih, Siqueira não deixava, não. Eu, se fosse especialista...
Explica para os nossos amigos e para mim, que os demais já sabem, como é que funciona esse universo dos Vingadores, assim, história... Não historicamente de quando foi lançado, quem fez, mas no contexto histórico.
Bom, no contexto, cara, como eu expliquei, eles estavam tentando reforçar a imagem dos personagens que não estavam vendendo tão bem. Acontece que a coisa deu certo e eles resolveram criar um outro conceito bem interessante. Depois que o Capitão América foi trazido, porque foi feito uma espécie de um retcon, né, o personagem já pertencia à editora, só que ele estava em desuso desde a Segunda Guerra, né?
Tava congelado.
Tava congelado. Stan Lee criou uma lorota lá, que a gente viu no filme do Capitão América, né? Então os Vingadores teriam achado o Capitão América, ele foi descongelado, e aí o que acabou sendo as histórias dos Vingadores? Centradas no Capitão América tentando se readequar aos tempos modernos.
Isso, porque o Capitão América ficou congelado por quantos anos?
Ah, acho que tinha sido o quê? 30, 40 anos? Não, 30 anos na época que ele foi.
O período já que, enfim, né? A cronologia dos quadrinhos é um negócio meio zoado.
Não, mas assim, pra ter um pouco de noção, uns 30, 40 anos por aí.
É, porque o Capitão América parou de ser publicado logo depois do final da Segunda Guerra, né? E aí a editora tinha os direitos do personagem. Quando eles criaram o selo Marvel Comics, que acabou se espalhando por toda a editora, e a editora Time, ele virou o Marvel Comics, o Stan Lee teve a ideia, poxa, vamos ressuscitar aquele personagem, vamos trazer de novo aquele personagem da Era de Ouro, só que vamos colocar ele no conflito de tempos modernos dos Vingadores.
Até porque as guerras acabaram, né? Então não tinha mais história que falar, né?
Pois é.
A timeline tava confusa também, tem isso aí.
Sim. É. Então, a real foi isso aí. Depois que o Capitão América foi retomado e a imagem dele ficou muito forte dentro da equipe, aconteceu um fenômeno bem interessante, que é um dos meus argumentos com relação aos Vingadores, que ele funciona mais do que uma prisão condicional, cara. Porque bastou tu ser vilão, se tu for reformado, tu vai parar nos Vingadores.
Vamos ver aqui. Segundo a primeira formação clássica dos Vingadores, a primeira formação, o Hulk, que era um monstro temido por quase todo mundo. Tinha o Thor, que muita gente achava que era um doido por dizer que era um deus. Tinha o Homem-Formiga e a Vespa, que não estavam tão interessados em ser super-heróis, queriam mais ser cientistas.
Mas também eles não tinham muita opção, né? Eles olharam assim, pô, tá vendo? É o Homem-Formiga, vai lá, aceita os caras, velho.
Tipo, e tinha o Homem de Ferro, que ainda não tinha se assumido como Tony Stark. Todo mundo achava que ele era um guarda-costas do Tony Stark. Entendi. Quando foi o Capitão América, ele foi o primeiro herói realmente clássico que apareceu.
É, e ele meio que formou, então, essa imagem de heróis, né, da equipe. Porque antes tu não tinha isso.
Ei, mas o América chegou depois ou foi no começo logo?
Chegou depois. Não,
chegou depois.
Terceira edição.
Ele foi convidado a ser o líder dos Vingadores ou ele...
Ele acabou assumindo essa função de uma maneira natural, assim.
É uma coisa que a gente discute. São dois caras só no universo Marvel, né, que são líderes natos, né? Líderes natos. Um deles é o Capitão América.
E o outro quem é?
Ciclope. Não sei. É, isso, Ciclope, exatamente.
Por favor, né, velho? Ciclope, cara.
Infelizmente, mas ele só foi fruto pra isso.
Não, cara. O Ciclope virou macho depois que a eu já falei isso lá no ARG. Depois
que a Emma Frost fez... Nosso tempo falando do Ciclas.
Depois que a Emma Frost fez ordenha de próstata nele, velho. Porque ele ficou macho depois disso, que antes ele ficava lá na punheta só pela Jean Grey, e o Wolverine, ó, na Jean Grey o tempo
todo. Não, mas essa, a formação dos Vingadores, ela vem pra um contexto totalmente político também, né? Governamental, a SHIELD, não?
Não, a SHIELD... Não.
Ela vem depois?
Aham. Só veio a se meter depois, porque a SHIELD, primeiro, aparecia mais nas histórias do Homem de Ferro e nas próprias histórias do Nick Fury.
Entendi. É engraçado que o filme, ele dá uma outra os filmes, eles dão uma outra conotação, né? Ele diz que a SHIELD é que formou esse grupo, né?
Teve um retcon posterior com o Bendis dizendo que o Nick Fury esteve envolvido em um projeto parecido com o Vingadores, inclusive com o mesmo nome, anteriormente. Mas, para termos da equipe, Os Vingadores foram criados por acidente.
É, os Vingadores... É por causa do Loki, né?
Por conta do Loki. O irmão do...
O Loki deu uma louca lá no Hulk, daí todo mundo veio apartar o negócio e...
Não, como é esse arco aí? O que aconteceu?
Não, foi o primeiro arco dos Vingadores, foi o arco inicial. O Hulk foi dominado pelo Loki, o Loki começou a usar os perigosos jogos mentais dele com todo mundo por lá. No final, os heróis conseguiram se reunir, deram uma porrada no Loki, mandaram o Loki pra Asgard, que o pariu.
É porque Loki tava fazendo mais ou menos o que ele tá fazendo nos filmes aí, Jundi. O Loki tava vingando, tava com um sentimento de vingança aí contra o Thor, entendeu?
Uhum.
Daí deixou o Hulk loucaço. E o Hulk, geralmente ele foi o problema dos Vingadores, né? Geralmente ele se torna o problema dos Vingadores. E eles conseguem se juntar num ideal comum pra dar uma parada, dar uma quietada no Hulk, dar um calmantezinho pro rapaz, né?
O Hulk fica doido, né? O Hulk fica doido e ninguém consegue controlar e pronto aí.
Nesse caso foi o Loki azucrinando na cabeça do rapaz.
Sim. Inclusive o Hulk se juntou aos Vingadores como membro fundador logo nessa primeira edição.
O Hulk é boa praça, Juras. Ele é meio loucão, assim, mas ele é gente boa.
Incompreendido.
É.
Mas fica doido, massa. Mano. Fica doido. É tipo cachaceiro, tipo a mim cachaceiro, entendeu? Quando fica bêbado, faz um monte de besteira.
É, fica fora de si. Tem gente que fica triste e tal, o Hulk fica forte, é normal.
Ô Jurandir, o conceito dos Vingadores que a gente tá vendo no cinema... Ele se tornou mais concreto por causa do material que a Marvel fez no início de 2000 com uma visão mais realista, que a gente considera como o universo Ultimate, que é uma linha de quadrinhos da Marvel. Uou. Que pega os conceitos clássicos dos heróis, tá? E tenta dar uma visão um pouco mais contemporânea, né?
Isso aí.
Essa linha ela ficou tão forte, tão iconográfica dentro das franquias de super-heróis da Marvel, que ela meio que influenciou muitas tomadas de decisão editorial que a linha regular da editora tomou. Por exemplo, Guerra Civil, eu acho que teve um contexto tão profundo, tão forte, por causa do realismo apresentado pelo Ultimates.
Mas o Guerra Civil, olha, o Guerra Civil é fantástico, hein, gente? A gente já falou sobre, eu já falei sobre ele umas 400 mil vezes, porque enfim é o único quadrinho que eu li.
Eu já indiquei Guerra Civil para não leitores de quadrinhos. Como é algo palpável, que eu digo palpável assim, são assuntos recentes e palpáveis, se torna mais divertido de ler, sabe? Talvez o cara nem goste de quadrinho, mas ele acaba gostando da história, ele acaba se envolvendo, sem querer ali. Esse é o lance do Guerra Civil.
E sem falar que é a partir daí que você ganha um ódio absurdo em relação ao Tony Stark, Homem de Ferro, né?
É, e você é apresentado ao caráter de um monte de gente. Isso, eu não nutri ódio, eu gostei, eu fiquei mais fã do Homem de Ferro.
Bom, voltando aqui.
Um dos Siqueira, grandes... por acaso tu tá tentando estabelecer uma linha cronológica na conversa?
Eu tô tentando!
Ô, velho, não vai ter como, cara.
Exato, é muita coisa.
Não vai ter como, porque eu tô me coçando todinho pra vocês me explicarem os Vingadores Sombrios. Que eu não sei, eu não entendo.
A gente não vai explicar cada personagem, porque inclusive a gente já fez vários Rapadura Cast, fizemos sobre Homem de Ferro 1 e 2, fizemos sobre o Incrível Hulk, fizemos sobre o Thor, fizemos sobre o Capitão América. Então a origem de todo mundo já está nesses programas, tem aqui no link aqui no post, sem falar que o HDR também fez o programa sobre os Vingadores, que ele é 50 horas de duração, que também tá no link aqui no...
É mais ou menos
Maratona isso, Vingadores, né?
É mais ou menos.
Então, gente, só tentando voltar aqui pra um assunto que o HDR colocou. É, um dos grandes problemas de você fazer um HQ com os Vingadores, num universo Marvel, qual é? É que os personagens têm suas histórias individuais, entendeu? E eles não estão 100% disponíveis para a pessoa que tá escrevendo Vingadores utilizá-lo na revista.
Sim. Por isso, peraí. Eu entendo isso porque eu leio, certo? Agora explique isso pra galera que não lê. Eu não posso usar um personagem caso ele esteja sendo usado em outro canto. Como é que é isso aí?
É o seguinte, eu sou...
Pelaça mesmo, eu tiro o cara de lá e boto aqui.
Explique. Eu sou roteirista de Vingadores, certo? Você é meu editor.
Opa.
Certo, pega? Você é meu editor. Eu chego e digo, olha, eu quero usar o personagem X. Aí eu pergunto pra você, meu editor, eu posso utilizar? Aí você diz, não, porque esse personagem X está passando por um problema tal, portanto ele não poderia fazer parte da equipe sem comprometer a cronologia.
Boa, por isso, Jurandir, que tem... A equipe reserva dos Vingadores.
Ixi,
temos reservas.
Você entendeu agora, Jurandir, essa questão que eu te falei, que só pegaram os personagens que não estavam sendo top de venda?
Sim, o Gavião Arqueiro.
Não, aí que vem aquela coisa. É, o Homem de Ferro estava passando um problema gravíssimo de alcoolismo, certo? Na HQ dele. O Demônio na Garrafa. Ótimo arco, por favor, vão atrás.
Olha só, o Sikas resolveu relaxar mesmo. Ele deu um salto só de 30 anos na cronologia.
Pois é, tô tentando aqui.
Eu pediria palmas da edição. Eu pediria palmas.
O Thor tinha os problemas dele em Asgard.
Sim.
É, o Homem-Formiga e a Vespa.
Estavam dentro do formigueiro.
Todo mundo acha assim, não, Vingador só tem gente boa. É tudo um bando de maloqueiro. Tudo um bando de ex-criminoso. E quando não é ex-criminoso, o cara bate na mulher. E é o caso do Hank Pym.
Bateu na mulher. Então a mulher é loucaça, né?
Cachaceiro, drogado.
Aí me diz uma coisa, o pobre do Capitão América, puta que pariu, o que é que eu faço? Então ele teve uma ótima ideia. Vamos trazer os filhos do Magneto, Feiticeiro Escarlate e o... Gavião Arqueiro, você que costumava dar um pau no Homem de Ferro, né? Vem pra cá você também, pode vir, Clint. E formou uma equipe formada basicamente por Capitão América e três ex-criminosos.
É o que eu falei, o conceito começou a virar reformatório de heróis, de vilões, desculpa. Sabe, ô Juras, isso virou uma constante na equipe, cara, porque nos 30 anos seguintes, cara, se tu não tivesse três vilões, pelo menos, na formação...
Três
ex-vilões não era Vingadores.
Mas é porque os quadrinhos, assim como muitos filmes também, eles querem mostrar pra gente a possibilidade da redenção, né? A redenção é um arco muito importante pra qualquer história. Antes de virar amigo, tem que brigar, né? Tem que ser vilão.
Regra 322 do universo Marvel. Se dois heróis aparecerem juntos no mesmo quadrinho, invariavelmente, antes de brigarem com o vilão, eles têm que brigar um com o outro.
É, ninguém faz uma frase final explicando tudo. Sempre termina em reticências e porrada, né?
Pessoalmente, eu gosto dessa formação dos Vingadores com o Capitão América e seus ex-criminosos no programa de reeducação. Eu gosto, principalmente porque o Gavião Arqueiro, que é um personagem que cresceu muito, tanto que ele está agora no filme. O Gavião Arqueiro, que aliás, o Clint Barton, um dos caras mais expansivos da equipe, ele sempre está pronto a dar a opinião dele sobre o assunto.
Ah, mas o cara é gente boa, o cara é gente boa. Você assistiu o Coach Carter, Siqueira?
É o novo Borne.
Aham. Coach Carter ali é o Capitão América, pô. O cara vai ali, a gente bota o pessoal pra jogar basquete, no instante ajeita.
Mas essa iniciativa Vingadores, essa galera toda junta, mas qual é o propósito? Não, vamos juntar todo mundo aqui pra jogar bola, é isso?
Não, mano, de vez em quando tem um negócio, uma ameaça fodona, a galera, e sozinho não rola. E o pessoal vai aderindo aos poucos, entendeu? Quando der fé, tá todo mundo lutando contra uma coisa só.
Durante, deixa eu explicar aqui o...
A miúdos é isso aí.
Basicamente o lema dos Vingadores. E houve um dia como nenhum outro. Os heróis mais poderosos da Terra se viram unidos contra uma mesma ameaça. Naquele dia, os Vingadores nasceram para combaterem os inimigos que nenhum herói sozinho poderia derrotar.
Caralho, meu Power Ranger isso, hein? É porque assim, o que o cinema tá colocando na cabeça da gente é uma coisa completamente diferente do que vocês estão explicando aí, né?
A questão a questão é muito simples, ó.
Essa origem nada a ver, vamos juntar todo mundo.
Não, eu acho que a única diferença que tá tendo até agora do que a gente explicou é que você ainda não viu a figura Shield, entendeu? Que é mais ou menos a agência, é quem vai ligar pra essa galera aí, negado? A putaria aqui tá grande, vamos.
Sim, mas é o meio do caminho, né, cara? Tem que ter alguém pra juntar todo mundo. O que tá aparecendo é que o Thor caiu lá de cima, pronto, vamos juntar ele tá aqui porque ele é louro e bonito. Sabe, assim, não tá tendo um sentido pra tá juntando todo mundo.
Senador, a questão é a seguinte. O sentido, o que fez a liga, sem ser trocadilho desse analto infame, né? O que fez realmente a junção dos Vingadores ali foi a vontade do Tony Stark querer manter o status quo dos Vingadores. Tanto que os Vingadores tiveram como base, por muitos anos, a mansão que o Tony Stark tinha herdado da família
em Nova York. O QG lá era o Tony Stark que botava um salgadinho lá pra galera comer.
Exatamente. Então, ele viu nos Vingadores, no caso, essa possibilidade de defender o mundo de uma ameaça maior. A questão é que a SHIELD mesmo, ela foi apresentada, eu acho, com mais atividade dentro da própria equipe com o universo Ultimate, cara. Porque a gente tem o universo Ultimate sendo apresentado em uma época em que as teorias conspiratórias e esforços militares, era tudo muito paramilitar, estava muito em evidência. E a SHIELD foi a escolha natural, assim, para recontar a história dos Vingadores. O cinema viu que isso deu certo e eles acabaram apresentando isso de uma forma mais efetiva.
O cinema, vírgula, Mark Miller.
É, porque o que eu percebo, assim, que acontece com muitos heróis, é que eles constroem milhares de arcos até chegar a um arco específico que reconta a história de uma forma diferente e melhora o universo daquele personagem. Eu acho que o que vocês estão colocando na minha cabeça, pelo menos, é que esse universo Ultimate, ele realmente fez isso, entendeu?
Não, o universo ele Ultimate, ele afetou a cronologia de tal modo que deixou, vamos dizer assim, os porquês do universo tradicional de quadrinhos dos Vingadores... deixou os porquês de tudo um pouco mais convincentes, mais realistas, mais plausíveis.
Humanizou um pouco o negócio.
Humanizou um pouco, porque era tudo meio a moda caralho mesmo, sabe? pegar, por exemplo, histórias lá dos Vingadores em que a Miss Marvel, ela ficava grávida de uma entidade cósmica, essa entidade cósmica levava ela pro limbo e comia ela. Porra do caralho. O filho comia ela, porra. É isso? Saca? Ou então tu ter, por exemplo, na saga The Crossing, que eu não posso...
Não!
Deixa ele falar, peraí. Pode falar.
A saga The Crossing, que tu tem ali o Kang, que é um dos vilões que trabalha com viagem temporal, um dos vilões dos Vingadores, influenciando maleficamente o Tony Stark. Ele tá conseguindo quase derrotar os Vingadores, e os Vingadores têm a brilhante ideia de, não, vamos trazer o Tony Stark adolescente para derrotar o Tony Stark adulto.
Entendeu? Sabe que eu vou dormir e ter pesadelos com essa porra de novo.
Pois é, porque o Jurandir não sabe, mas esse daí que ele tá se referindo é um rapaz de ferro.
Olha cara, essa porra do caralho, cara, era feita no meio da tempestade das quedas de venda que houveram nos anos 90, no final dos anos 90, então muita merda foi feita.
Não, e sem falar que Viagem no Tempo tava bombando nessa época, né?
Não, vamos dizer que, Jurandir, a merda foi tão grande que eles resolveram jogar esses personagens basicamente no limbo e terceirizar. É sério.
Aí é pior, hein, meu? Heróis renascem.
Eles terceirizaram, a Marvel terceirizou os seus principais heróis. Terceirizou o Capitão América, os Vingadores e o Quarteto Fantástico. Foram terceirizados. Foram dados pra outro estúdio cuidar.
Se a gente for falar de história, a história é essa mesmo, né? Juntou todo mundo pra desafiar sempre alguém e os conflitos desses personagens, né? De...
Com algumas poucas exceções. Pelo menos pelo que eu andei conhecendo, entendeu?
Olha. Eu até digo uma coisa, cara, os Vingadores em si, a franquia cinematográfica, era uma das coisas que tu iria menos cogitar naquele período, porque justamente por essa porra louquice que era a cronologia dos quadrinhos mesmo, tu nunca ia conseguir estabelecer um fio de uma linha de acontecimentos que pudesse ter uma ordem de pensamento pra aceitar uma franquia dessas. O Universo Ultimate foi conseguiu dar essa consolidação que, consequentemente, influenciou a linha regular de quadrinhos, né? E aí fez a Marvel pensar um pouco mais além com as franquias cinematográficas.
Tente explicar... Não, explique. O que de acho são os Dark Avengers, certo?
Meu Deus.
Você tá com dúvida disso aí?
Tem alguns quadrinhos rolando por aí, que eu já vi gente citando, sobre Martelo, Shield e essas coisas todas, certo? É bom explicar.
Martelo.
Resumindo, o Tony Stark, quando assumiu a Shield, como o Jurandir viu lá no arco da Guerra Civil,
sim,
houve uma merda imensa chamada Invasão Secreta. Basicamente, o Tony Stark centralizou toda a tecnologia dele, da Stark Tech, com a tecnologia da Shield.
Vamos lá.
Quando a Stark Tech foi basicamente devastada pelos Skrulls na Invasão Secreta, toda a estrutura da Shield caiu junto. E
quem foi que trouxe os Vingadores de volta?
Uma certa figura ascendeu como novo líder da segurança mundial.
Peraí, Jurandir, escute.
É.
Norman Osborn.
O menino do Homem-Aranha?
O Duende Verde.
Meu Deus do céu. Ele era o vilão? Como é que ele, do nada, tipo o Collor. Tipo o Collor, o seu presidente de novo.
Engraçado, os Vingadores não eram quase todos vilões.
Olha só, Jurandir, que coincidência.
O Norman Osborn, ele reuniu uma patota, que eu não posso chamar aquilo de Vingadores, uma patota. Como os Vingadores
oficiais.
Uhum. Nossa, é um só pra ter ideia, Júlio. Quem tava ali na linha de frente ali era Venom. Só pra ter ideia.
Não era nem o Ed Brock.
Não, MacGyver.
Era o MacGyver, também conhecido como Escorpião.
Caralho, hein?
Só sangue. É.
Então o Venom ele fazia parte dos Vingadores também?
Vingadores secretos, dos Vingadores sombrios. Vingadores do Norman Osborn.
Vamos explicar melhor. Mas eram Vingadores do mal, não era do bem, não.
Vamos explicar melhor. Assim
como aqueles Vingadores que vem, aí você atravessa a rua, entendeu?
Assim como os Vingadores, eles aceitavam vilões reformados, tu tem o estágio pré-reforma, que é o quê? É aquela pessoa que tá tentando se readequar. Então o governo americano viu o seguinte, vamos montar uma força-tarefa composta de vilões vigiados que vão cumprir ações mediadas pelo governo. Aí nasceu os tal dos Thunderbolts, que era o quê? Que é essa equipe de ex-vilões.
Liderada pelo Osborn.
Exato. E o Norman Osborn era o líder desses filhos da puta.
Que aliás, era um bando de filhos da puta. As histórias eram muito bacanas, escritas pelo Warren Ellis. Vão atrás.
A Invasão Secreta, o Tony Stark perde o controle da situação. E o Norman Osborn pensou assim, então agora eu vou tomar o controle. Ele consegue contornar a invasão da raça Skrull no planeta Terra, né?
Não é que ele consegue contornar.
Resumir, Thiago, fala aí.
É, quando ele dá o último tiro na rainha Skrull, a imprensa cai toda em cima. A imprensa tá vendo que quem deu o último tiro? Norman Osborn. Quem foi que fez a
carta?
Tony Stark. Então, tchau, Tony Stark. Olá, Norman Osborn.
Sim, virou.
Entendeu, Jurandir? Entendo um pouco a essência Vingadores, Jurandir.
Tá merda, não?
Não, é? Não. Entendo que...
É um oportunista.
Isso que eu queria falar.
Homem de Ferro também. Homem de Ferro é a mesma coisa, oportunista. Quer roubar a identidade das pessoas, a privacidade dos heróis.
Por exemplo, Norman Osborn tava como patriota de ferro nessa época aí.
Isso. Ele roubou a armadura do Tony Stark, mandou pintar com as cores do Capitão América.
Pronto.
E assumiu a identidade do patriota de ferro.
Com o auxílio da população e da negrada.
Não, mas se você colocar na pele do público, o público adorava o Tony Stark. Então, via alguém de armadura, todo mundo amava. Aí, o Homem de Ferro saiu, entrou um cara com armadura diferente, é a mesma pessoa.
Aí, não, o público sabe que se trata do Norman Osborn. Tanto que ele fez o anúncio dos Vingadores aí, só não disse quem era.
Mas a armadura, se criar armadura, é tipo botar um super-homem, botar outra pessoa com um S no peito.
Não, assim. Mas ele falou, cara.
Ele falou. Meu nome é Norman Osborn e eu aprovo esses Vingadores. Quem é esses Vingadores? Rocha Lunar, como Capitã Marvel.
Show.
É, Daken, filho do Wolverine, como Wolverine. Aliás,
Sentinela.
Filho.
Sentinela.
Sentinela, que é meio tantando as ideias.
Sempre tem um maluco nos Vingadores, viu, Júnior? É uma regra.
O Mercenário, como disfarçado de arqueiro. Não, Mercenário, o Colin Farrell.
Bullseye. Do Demolidor, né?
É. Ele forjou a imagem dos heróis que as pessoas já conheciam, só que ele botou todo aquele sangue ruim dos Thunderbolts no lugar. E enquanto isso, os Vingadores que a gente conhecia, eles estavam na surdina, escondidos, sendo perseguidos pelo governo.
Comendo pizza na casa do Doutor Estranho.
É.
Caralho, que merda, hein? Mas aí, como é que acabou esse arco aí?
Enquanto isso, o Capitão América tava morto, o Tony Stark tava sendo perseguido.
Capitão América tava morto?
Tava morto.
É, deu até no Jornal do 10, Júnior.
Um puta golpe de marketing na
deu o Jornal Nacional. William Bonner falou: morre Capitão América.
Não. Eu lembro dele falando que morre o Super-Homem.
Capitão América. Não, esse
é Cid Moreira. Quem falou que morreu o Super-Homem foi o Cid Moreira.
Morreu o Super-Homem. Tá aqui nos comentários aqui, Juninho. Aqui embaixo, na descrição do post.
Certo, o Capitão América tava morto. O Thor tava cheio de problema em Asgard, que tava na Terra.
Mas ele morreu depois daquele arco do Guerra Civil, né?
Foi. E a morte do Capitão América ia ser o final do Guerra Civil. Só Sim. que é, o editor, o Joe Quesada, teve a ideia de colocar a morte do Capitão América na própria revista do Capitão América no arco subsequente.
Entendi.
Certo? É, o Capitão América tava morto, o Bucky assumiu o cargo de Capitão América, o Tony Stark tava desaparecido, porque o Norman Osborn queria o HD com a identidade dos heróis, e depois que o Norman Osborn assumiu a SHIELD toda, que depois ficou renomeada Martelo, o Tony Stark destruiu o HD e colocou na cabeça dele.
Martelo é o novo nome do grupo?
Não, Martelo é a SHIELD. Só que sobre
o Norman Osborn, depois da falha que a SHIELD, administrada pelo Tony Stark, Sim. teve, ele resolve então instituir uma nova agência de controle e de proteção dos Estados Unidos. Então, ao invés do escudo, virou um martelo, o Hammer.
Entendi.
No caso, com um punho de ferro que ele ia descer em cima dos heróis que estavam ilegais.
Pra não deixar confuso. Porque tá confuso.
Tá confuso, não tô entendendo nada.
Mas pra não deixar confuso, tentar... Osborn, aceitação da galera, Vingadores Sombrios.
Sim.
Galerinha do mal. Capitão Marvel, mais Marvel e tal, papá. Sim. Certo? Ponto. Ao passo disso, aqui em paralelo, embaixo, na camada abaixo, tinha os Novos Vingadores. Que é aquela galerinha que a gente tá mais acostumada. Tinha o Buck, né? Não é assim que ele me corrija. Tinha o Buck liderando como Capitão América.
Na verdade, quem tava liderando era o Clint Barton, o Gavião Arqueiro. Só que ele não estava como Gavião Arqueiro, estava como Ronin.
Luke Cage, Homem-Aranha estava nesse esquema aí. Homem-Aranha estava. E mais em outra linha, Jurandir, tinha os Vingadores, que eram exclusivamente contra os Vingadores do Osborn, que eram os poderosos Vingadores. Vespa...
Esses aí eram os Vingadores. A Vespa tava morta já.
Né?
Os poderosos Vingadores eram o Hank Pym. Ele tava fazendo trabalho... Não, o Visão tava morto também.
Tá bem, morreu todo mundo.
Rapaz, tá não, viu, mano?
Cadê os...
Não, o Visão tava ainda com os Jovens Vingadores. Tava com os Jovens Vingadores.
Que Vingador é esse, mano?
Franquia, cara.
Não, mas essa galera, juro, estava coexistindo. O que eu tô tentando dizer, o que eu tô dizendo pra você e pra galera, se queira, concorde ou discorde de mim, o que eu tô querendo dizer é que Vingadores Não é um grupo baseado em pessoas. Vingadores é como se fosse um time de futebol. Entendi. Tira um, coloca outro, o esquema é funcionar aquele esqueminha Vingadores, entendeu? É uma parada pública, teoricamente de aceitação pública. Eles não se juntam por um ideal egoísta, um ideal próprio, um ideal do Tony Stark ou de outra pessoa qualquer. Eles se juntam por um ideal público, geralmente a salvação da Terra, geralmente uma grande ameaça alienígena, coisa do tipo. O que eu tô querendo falar, mostrar de Vingadores é isso. Mais tarde eu vou falar o quão fácil é levar Vingadores do cinema por causa disso, Júlio. Porque você coloca qualquer coisa, isso, e quem tá acostumado com Vingadores, aceita.
Provando que você estava parcialmente certo em relação à Guerra Civil, o que é que aconteceu? Quando o Norman Osborn assumiu a SHIELD, ele assumiu também todos os dados que a SHIELD tinha, incluindo a identidade secreta de todo mundo.
Sim. Isso aí.
Por isso, o que é que o Tony Stark fez? Assim que ele viu a merda que ia estourar, deletou o HD da SHIELD em relação a isso, transferiu tudo pro próprio cérebro e fugiu.
Moral da história. Ele lutou tanto e depois teve que ir contra aquilo pelo que ele lutou.
Mas isso foi pra corrigir, porque todo mundo caiu em cima do Tony Stark, do Homem de Ferro, fazendo merda. Só fez merda o Tony Stark. Ele tem que pagar mesmo.
Não, também não é assim, não.
Só, não, peraí. Se você pegar o arco do Guerra Civil, o que é que o cara faz? O cara racha a comunidade. O cara faz um racha na comunidade dos heróis. Porque ele quer dizer pra todo mundo, olha, o Tony Stark é Homem de Ferro. Olha, o Peter Parker é o Homem-Aranha. Olha, o Capitão América é o Steve Rogers.
Alguns deles já tinham identidade pública.
Os caras têm família, têm filhos, eles ficam abertos aos vilões poderem brincar com a privacidade deles, entendeu? Porque o elo fraco de qualquer super-herói é quando ele tem um relacionamento com algum humano frágil.
Bom, enfim, o que é que aconteceu? Quando o Capitão América foi ressuscitado, o Norman Osborn aprontou um ataque maluco a Asgard. Então, o Capitão América foi: galera, se reúne todo mundo aí, agora é com a gente. Chegou lá, deu um pau no Norman Osborn, mostrou pra todo mundo que o Norman Osborn era doido, e quem assumiu a SHIELD? Capitão América. Falou lá com o seu Obama. Seu Obama, negócio é o seguinte.
Obama mesmo? Obama?
Obama.
Obama não. Caralho, gente boa. Pô, Obama é herói, velho.
Chegou pro Obama e diz: olha, eu aceito o trabalho, mas o senhor vai ter que fazer uma coisinha por mim. Ato de registro revogado pelo presidente.
Isso aí, garoto. Isso aí. E a humanidade está salva.
Obama lá chegou aí e deletou tudo. E chegou lá o Capitão América, chegou e disse: olha, Tony, eu não vou poder liderar os Vingadores porque eu tô agora mandando na SHIELD. Eu preciso de alguém pra liderar os Vingadores. Vamos se ajeitar aqui. Você responde a mim. Aliás, você não vai responder a mim, vai responder a gente, Maria Hill.
Organiza isso aí. Era heróica. Ai, meu Deus do céu, é muita confusão. Os Vingadores renascem, certo? E se organizam.
Eu tô com o Capitão América, isso? Eles,
pronto,
eles
renascem. Palavras-chave.
Junta todo mundo.
Palavras-chave dessa era heróica, Janine. Presta atenção. John Romita Jr., goste ou não goste.
Eu Capitão não gosto.
Capitão América, Homem de Ferro, Hulk Vermelho.
Ixi.
É, Hulk Vermelho, o seguinte, Hulk Vermelho, né?
Hulk Vermelho.
Thor e Homem-Aranha.
Caralho, foda, hein? Que timaço.
Aliás, o pobre do Homem-Aranha tem que estar em três equipes ao mesmo tempo.
É, isso aí.
E
outra palavra-chave aí, ô Juras. Academia dos Vingadores, que substituía o tal da iniciativa. Tô correto, Siqueira?
Assim, a Academia dos Vingadores é basicamente um campo onde jovens heróis podem treinar pra não fazer merdas que nem aconteceu na Guerra Civil.
Justamente, gente. Tá vendo? Vingadores agora como manobra de controle.
Enquanto isso, os Vingadores foram divididos em duas equipes. Uma liderada pelo Luke Cage, que fica na mansão.
Secretos.
Não, os Vingadores, novos Vingadores, que ficam na mansão com todo o apoio do Capitão América.
O Luke Cage é um negão que luta pra caramba, é?
Isso, parece o pai do Chris.
Luke Cage é o cara aí, pô.
Sim.
Gente boa, certo? Na paz.
A equipe é formada pelo Luke Cage, pelo Coisa do Quarteto Fantástico, Wolverine, Homem-Aranha.
Vingadores Secretos.
Os Vingadores Secretos, que é uma equipe rotativa, que o Steve Rogers reúne pra missões específicas.
É o time B, Juras. É o time B.
É muita coisa, mas isso é pra vender quadrinho demais, né? Mas pra...
Mas só que tem um negócio, Juras. Depois que começou a iniciativa Vingadores no cinema, outra coisa que eu tô querendo dizer, os quadrinhos também começaram a se organizar pra tirar os Vingadores daquilo que o Daniel HDR tava falando. Ah, sempre tem um fela da mãe, ex-presidiário, sei lá, entendeu? Eles também tentaram se organizar e tentaram tratar os Vingadores como um cunho um pouco social.
Sim.
Entendeu? Que é aquilo que tu falou. No começo, eles não eram, eles não tinham. Eles tinham um objetivo em comum e tinha muita comédia de samba de crolo doido aí. Agora não. Eles têm professores da Academia Vingadores. eles têm alunos, eles têm uma equipe rotativa para estratégia específica, para um ataque específico.
É tipo o Instituto Xavier ali, que eles treinam os meninos.
Parecido, é parecido sim. E tem uma equipe fixa, Vingadores, uma galera gente boa, Homem-Aranha e tal. Gente boa que ficam juntos ali. Essa é a organização.
Duas equipes fixas e uma que é uma força-tarefa que vai pra operações específicas.
Mas tem que ter vilão demais, né, mano? Pra que esse monte de gente junto, né, mano? Eu não entendo essa necessidade de ter esse monte de equipe, não, sabe?
Mas é a organização que vem, que até Guerra Civil tentou ter. A organização desse universo Marvel. Porque realmente tem muita gente no universo Marvel, que é grande, fazendo nada, entendeu?
O justiceiro.
De vez em quando tem que arranjar um trabalhinho pra Viúva Negra.
Sim.
Ali, Vingadores Secretos. Geralmente são Vingadores mais furtivos. É uma galera melhor liderada, porque tem até o Steve Rogers. Então tem esses cunhos, assim, diferenciados dos primeiros Vingadores e dos outros Vingadores que a gente já falou aqui.
Mas quais são os arcos mais famosos dos Vingadores, assim? Aqueles arcos populares e que pautaram o universo Vingadores. Porque até então eu vi um monte de mistura de histórias aí e umas coisas meio sem sentido, sabe? Assim, milhares de equipes dos Vingadores. É meio confuso isso. E eu, particularmente, pelo que vocês falaram, eu não tenho... Eu que não sou leitor de quadrinhos, eu não crio muito interesse em ir atrás desses quadrinhos variadão, sabe? Eu vou do Guerra Civil porque, enfim, é um arco fechado, entendeu?
Bom, Jurandir, se você é um leitor, você acabou de sair de Vingadores, certo? Você acabou
do filme.
Você acabou de sair do filme.
Quer comprar tudo.
Você vai na livraria mais próxima e vai procurar o encadernado Os Novos Vingadores Motim, que é o primeiro arco dos Vingadores escrito pelo Brian Michael Bendis, que é o atual Papa dos Vingadores.
Tu concorda, Daniel?
Cara, esse arco, ele é um arco bem recente. Ele tá mostrando, digamos, uma visão mais contemporânea.
E mais organizada, tá muito
mais organizada. Mas eu acho que se pro sujeito, acho que poder criar uma relação um pouco mais direta, eu acho que o primeiro encadernado do Supremos, do Ultimates, volume 1, né? Eu acho que ele é um bom paralelo pro futuro leitor cabaço, né? Quem nunca leu nada dos Vingadores. Ele é cabaço, nunca leu, daí ele vai criar uma relação direta com o que tá vendo no cinema, porque tem a S.H.I.E.L.D., tem o Nick Fury com a cara do Samuel Jackson, tem todas essas coisas que pra ele estão sendo comuns agora.
Sim, né? Porque se eu indicar a minissérie Cerco? O que é que eu vou fazer com esse rapaz?
Cerco?
O Cerco, que é a queda do Norman Osborn.
Não, eu acho que dá pra separar a busca do futuro leitor dos Vingadores por dois aspectos. Você quer ter um reflexo do que você tá vendo no cinema, ou tu quer entrar a fundo na porra louquice que foi esses anos todos de Vingadores?
Não, então tu acha que tem que ser o Guerra Civil, não? Guerra Civil ali?
É, o Guerra Civil é uma boa pedida, porque ele não faz só um apanhado dos Vingadores, né? Ele faz do universo Marvel todo.
Uhum.
Só tem um pequeno probleminha. Uhum. A Panini, aparentemente sem muita visão de mercado, não colocou no mercado novas tiragens nem de Guerra Civil, nem de Os Supremos.
Tinha que ter Os Supremos volume 2 já.
Pois é, a Panini com pouca visão de mercado não fez isso.
Eu não consigo, eu tô querendo e não consigo.
É exatamente, a gente quer, eu queria comprar aqui um encadernadozinho de Supremos, queria dizer, olha, meu amigo, saiu de Vingadores, pega o arco Supremos, inclusive tem prefácio escrito pelo Joss Whedon.
Diretor de Os Vingadores.
Diretor e roteirista de Vingadores. E se ele fez esse prefácio 10 anos antes de, inclusive, ser contratado pra ser roteirista.
Nem cogitava.
E é interessante isso, porque eu queria recomendar a Guerra Civil pra mais pessoas, mas não tem pra vender, cara.
Tem que ir atrás, né? Ou se a pessoa domina o inglês, também pode comprar um encadernado norte-americano. Você
passa, né? Da Amazon, né?
Ou então pode comprar o aplicativo do iPhone.
Que tem vários.
Do iPad, comprar lá no próprio aplicativo da Marvel, mas também em inglês.
Agora é o seguinte, o Supremos, eu acho importante porque o Mark Miller, que é o mesmo roteirista de Guerra Civil, viu, Jurandir?
Sim.
E é o mesmo roteirista de Kick-Ass. Ele pegou 40 anos de cronologia dos Vingadores, pegou o que achava importante e atualizou para o mundo atual. E isso no encadernado de histórias que faz sentido, entendeu? Uma história contínua. Dá para você ler aquilo ali, terminar, fechar o livro e pronto. Beleza. E o visual que você vai ver no filme é muito parecido com o visual que você vai encontrar nessa HQ. Como o Daniel disse, o visual do Samuel Jackson, Nick Fury, nasceu ali.
Ele pode ler logo de cara para tolar mesmo, para pegar pesado.
Isso.
Crossover, Liga da Justiça e Vingador.
Que pariu,
esse crossover é foda pra caralho. Ele é uma homenagem a todos os anos de publicação dos Vingadores e da Liga. É toda a cronologia das duas super equipes.
E pode fazer isso, esses crossover aí?
Sim, é um crossover Marvel oficial. As editoras resolveram promover esse crossover justamente para os fãs.
E eu tenho a teoria que esse crossover faz parte da cronologia das duas equipes.
Não é teoria, é sério. Isso aí é sério. Mas não vamos embaranar.
Todo mundo está ganhando, juro. Todo mundo sabe. Mas não fala disso muito. Porque senão eu vou ter que falar do atual que está acontecendo, X-Men e Vingadores, né?
Exatamente.
Agora eu não creio. Ainda bem que tocou nesse assunto. Deixa eu perguntar aqui. Porque o que eu imagino aqui, pelo que foi falado, é que os X-Men meio que ficaram de escanteio, né, nos Vingadores. Sempre uma participação meio ali, um aqui, um ali.
Alguns membros dos X-Men fazem parte também dos Vingadores.
Eles se misturaram, não, foi, mano?
Não, o Fera, por exemplo. Todo mundo adora, o público adora o Fera como Vingador, mas não gosta muito do Fera como X-Men. Eu tô falando do público do universo Marvel, entendeu? O pessoalzinho que tá lá na frente da mansão dos Vingadores esperando o pessoal aparecer.
Pô, juro, até o Coisa é Vingador, macho, o Coisa, mano.
O Wolverine foi contratado pelo Tony Stark pra fazer parte dos Vingadores.
Ganha salário, pro blog.
Não, é sério, ganha salário. Aliás, os Vingadores ganham salário.
Vamos explicar também pros ouvintes, né, uma questão muito simples. A Marvel, pelo menos dos anos 80 até os anos 90 pra cá, eles procuraram separar um pouco seus universos de franquias por uma questão de história, mas isso acabou afetando mercadologicamente a editora, porque no final dos anos 90, quando a Marvel estava pedindo falência já, eles, para salvar as contas, eles venderam, negociaram seus direitos cinematográficos para estúdios diferentes de cinema.
Exatamente.
Essa história é popular, né?
E isso moldou o futuro desse Vingadores que a gente vai comentar na parte 2, né?
Pois é, porque o que sobrou pra Marvel mesmo, pra poder investir como franquia cinematográfica, eram personagens que não faziam parte de franquias tão abrangentes, que o Guarda-Chuva era maior, por exemplo, franquia do Quarteto, franquia dos X-Men. Então já é uma consequência natural esses universos meio separados, né? Tá sendo até um desafio, eu acho, pra construir, vamos dizer assim, o universo cinematográfico dos Vingadores, sendo personagens que não são tão significativos, né?
E, Daniel, não sei se você concorda, mas assim, quer queira, quer não, apesar de algumas besteiras, de alguns pesares, de alguns erros, X-Men é muito mais firmado do que o próprio Vingadores, né?
Eu também acho.
O desenho dos anos 90 que pegou uma...
A gente tem muita coisa, assim, não, que a gente já
não,
tem...
Não só desenhos, videogames e tudo, os brinquedos, souvenirs, uma parte...
Até franquia mesmo, assim, a gente... Hoje a gente compra um boneco do Iron Man, um boneco é foda, né? A gente compra uma figura do Iron Man...
Giovanni morreu agora.
E fala coisa, tal, mas a gente compra... A gente compra um bonequinho como Iron Man.
Sim.
E geralmente a gente compra Wolverine ou coisa do tipo, como X-Men. Então, a grande diferença é essa. Do quão as imagens já estão atreladas. É difícil até, viu, Juras, pra você aceitar um Wolverine nos novos Vingadores. É complicado aceitar
mas,
isso.
Mas meu, aí é que
eu
tá...
Não consigo, olha só, eu não consigo enxergar, por exemplo, os X-Men dentro desse universo Vingadores do cinema.
Mas isso tá acontecendo agora nos quadrinhos.
Não, mas eu tô falando no cinema.
No cinema é complicado.
Eu não consigo enxergar, entendeu? Ver o Wolverine no meio dos caras lá, sabe?
Mas, ô Jurandir, escuta bem, cara. O Wolverine entrando nos X-Men, o Homem-Aranha entrando nos X-Men, que tá nesse arco aí, no caso
dos Vingadores.
Dos Vingadores, que foi recomendado aqui também, né? Que é pro pessoal poder ler. Isso foi uma estratégia que a editora adotou depois que eles perceberam que a Liga da Justiça tinha só os medalhões da editora.
Entendi.
E os Vingadores não tinham isso. Então eles pensaram, porra, vamos botar o Homem-Aranha e o Wolverine, que são os dois que mais vendem na editora, junto com os heróis da formação clássica dos Vingadores, que é o Capitão, que é o Homem de Ferro, e assim por diante, e aí vamos fortalecer a imagem dos Vingadores. E foi uma coisa que deu certo, tanto que o arco que vem antes deste do motim, que é o A Queda, ele desconstrói os Vingadores como a gente está lembrando aqui, que tem esses heróis bucha, que tem esses ex-vilões e tudo mais, e aí no arco do motim eles reconstroem a equipe já com esse novo status quo. Eu também não consigo ver o Homem-Aranha nos Vingadores. O Homem-Aranha não é um herói cósmico, cara.
Eu entendo, mas nem todos os heróis dos Vingadores são cósmicos, né?
Bom, agora a gente tem esse conceito, mas as sagas dos Vingadores, pré, isso tudo, cara, era tudo lá no, na repimboca da parafuseta, enfrentando a saga alienígena não sei do que, da raça não sei qual, e tendo que matar a consciência cósmica,
e, no, e a
concorda Farfok, tudo isso, cara.
Essa é a maior crítica, inclusive, da, das pessoas que não conseguem comprar o universo Vingadores no cinema, de misturar essa, essa questão de deuses com seres que é, teve uma explosão e viraram super-heróis, outros
alô,
que
Afonso.
São cientistas.
Abraço,
Afonso. Mas é o. Mas é, o, é isso que eu tô dando exemplo, entendeu? Assim, diferente da Liga da Justiça, que são mais, como tu falou, medalhões, né? Tem cara de medalhão, entendeu? É herói, pô.
Super-homem! Super-homem!
É, mas eu tô falando mesmo do herói medalhão, entendeu? Que ele, você olha pra ele, ó.
Aí que tá. A diferença entre os heróis da Marvel e da DC é que os heróis da DC são ícones entre si.
Sim, verdade.
Eles são deuses, praticamente. Enquanto isso, o pessoal da Marvel costuma ser mais humano.
Mas é que tá, mas é que tá a diferença, de, inclusive, de editoras, né? Você vê, eu considero o Homem-Aranha o maior herói já feito, porque é muito fácil de se identificar com o cara, bicho. O cara tá, ele é super-herói e tudo, mas no dia seguinte ele tá andando de bicicleta dele indo pro trabalho, entendeu?
Aí é que tá, gente. Ele mora bem ali, né? Da vizinhança.
Aí, exato. Aí é que tá. O Homem-Aranha é o herói perfeito pra você fazer o quê nos Vingadores? Seu ponto de vista do leitor.
Da população, exatamente.
Mas, ô Juros, uma coisa que a gente. O Daniel falou até um pouquinho, falou muito bem, inclusive. Obrigado. Daniel e Thiago, se vocês discordarem, por favor, falem. É. A gente não pode, Juros, hoje não cabe mais a gente separar completamente filme, universo cinema, universo quadrinho, livro, o que seja, qualquer coisa disso.
É isso aí.
Quando começa a tal iniciativa Vingadores no cinema, lá no próprio primeiro Homem de Ferro, o cara mais esperto, o cara mais curioso, ele vai querer comprar alguma coisa.
Sim.
Então, pra ele, é muito, resumindo o que o Daniel falou, é muito mais palpável ele já ter pessoas que ele conhece, em quem ele confia lá na iniciativa Vingadores, dentro dos Vingadores. Homem-Aranha, no caso, Luke Cage, vai, Wolverine e tudo mais. Ele fica melhor ambientado e não se sente tão perdido em algo que naturalmente é uma confusão. Vingadores é uma confusão.
Quando a gente tava assistindo Homem de Ferro 1, e teve a cena pós-créditos, quando apareceu o Nick Fury, eu tava assistindo com o Siqueira.
Eu tava com você não entendeu.
Quando ele falou, eu quero falar com você sobre a iniciativa Vingadores, o Siqueira, mas gritou absurdamente, que porra é essa, mano? Porra de Vingadores são esses, entendeu? Eu não entendi isso, entendeu? Até a ideia de como eles fizeram construir esse universo Vingadores no cinema foi perfeita. Se você imaginar que eles conseguiram transformar heróis que ninguém se importava...
É.
Ninguém se importava com o Homem de Ferro, cara.
O Jurandir, eu tenho uma questão até... Uma colocação bem, bem pontual a respeito disso. Se a gente for analisar o modo como a Marvel construiu essa franquia cinematográfica dos Vingadores... E o modo deles terem pego heróis que não estavam necessariamente no primeiro escalão, tirando o Hulk, que já tinha um passado cinematográfico.
Sim, tinha a série de TV e tudo, e era piada. O Hulk era piada, né, na verdade.
É, o Homem de Ferro não era plausível, o Capitão América teve umas tentativas irrisórias, assim.
Ai.
É, e o Thor nem se fala, porque foi feita aquela birosca lá no telefilme do Hulk. É, exato. Mas assim... Cara, a Marvel, ela tava fazendo mais ou menos o que foi feito com os Vingadores no seu início. Era um arremedo. Porque se a gente parar pra pensar, o Homem de Ferro 1, cara, ele é um filme independente.
Verdade, total.
Porque ele, a Marvel não tinha sido comprada ainda pela Disney. O Homem de Ferro 1 é um filme indie, que eles pegaram um personagem que tinha sido retornado os direitos de filmagem, tanto que todo mundo falava que o Tom Cruise ia ser o Homem de Ferro.
Exato.
Lembra
exato.
Disso?
Ia ser feito, inclusive, pela New Line, o filme.
Exatamente. E vê o que aconteceu. Eles pegaram um personagem, construíram um roteiro em cima, usaram a grana que eles ganharam com todo o merchandising dos filmes que eles tinham licenciado pra Sony e pra Fox... E eles deram uma bola dentro, mais ou menos como foi a criação dos Vingadores na década de 60. Então, pro espectador que vai ver, vai curtir o filme dos Vingadores, tenta encarar essa porra louquice que é essa cronologia dos quadrinhos e o que espera, de repente, dessa forma, sabe? Foi um improviso acertado.
Como a Marvel teve que vender vários direitos para várias produtoras, eles tiveram que se virar com o que sobraram.
Exato, isso aí. Exato.
Então, por exemplo, eles venderam o Homem-Aranha pra Sony. Então, a Marvel nunca... Eu acho que ela nunca imaginou que naquela época... Senão, vou vender aqui, vou ganhar meu dinheiro e vou poder sobreviver, né?
O negócio deles não era cinema. O negócio deles era quadrinhos.
É tanto que virou mais Marvel Studios a partir do Homem de Ferro, né?
O próprio Homem de Ferro, como ele falou, é uma grande aposta, Júlio.
Não. Eu tô falando assim. Eles venderam o Quarteto Fantástico, venderam o X-Men. Vendeu o X-Men pra Fox... Quarteto Fantástico pra Fox também.
Os direitos pro cinema, venderam isso,
pra fazer filme, pra poder fazer filme. E eles não vão conseguir
recuperar. Jogo, eles venderam os debuts dele.
Sim. O próprio Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, que aliás está cotadíssimo para assumir a presidência da Disney, entre aspas, ele disse, olha, esses personagens, Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, eles estão presos a esses estúdios por contratos bastante complexos. Eu duvido.
Contratos vitalícios, contratos
pois
vitalícios.
É. Eu duvido que consigamos recuperar o direito deles nas próximas décadas. Então,
a Sony não vai liberar o osso, a não ser que exista uma parceria mútua.
E essa parceria já começou, Jurandir. Começou com o Bendis supervisionando a produção do Amazing Spider-Man.
Começou com a parceria comercial, né, da Disney poder vender a imagem do Homem-Aranha nos seus parques, né?
Também, mas a produção cinematográfica já tem o nome da Marvel Studios, que é o Brian Michael Bendis, que é escritor.
Tem um olhinho lá, Júlio. Tem um carinha só prestando atenção. Sim. Ali.
A Marvel vendeu os seus grandes nomes. Você pensar o que sobrou, não tinham força no cinema, né? Não tinha nada além disso. Então, Homem de Ferro, o Hulk, o Thor, o Capitão América e os demais.
Fora, e todos esses personagens, Juras, que tu citou agora, dificílimos de serem adaptados. Homem de Ferro por questão tecnológica, sim. Capitão América por questão de contexto, histórica, é complicado. Né? O contexto do Capitão América é complicado, ele funciona bem em determinados contextos. Hulk, né?
Hulk é um personagem difícil.
Hulk é difícil de aceitar quem não é leitor, quem sim. Não entende os anseios do cara. Mas só que a Marvel, ela, sem querer de novo, eu não sei, viu, Daniel?
É.
O filme Vingadores nasce como Vingadores nasceu.
Faz até uma boa...
Foi o que eu falei, gente. Faça um paralelo.
É exatamente isso, Juras. Quando tu fala, mas X-Men não sei o quê... É interessante até pra Marvel deixar X-Men ali nas revistas vivendo meio que um mundinho dele, sabe? Porque se ela dá um buzz em X-Men, um buzz em Homem-Aranha, no âmbito, nos quadrinhos, no universo dos quadrinhos, ela vai estar influenciando a galera pelo qual ela quer ir contra, que é a galera que ela quer de volta os direitos.
Se você for imaginar, eu acho que eles nem querem que os X-Men participem dos Vingadores. Já tem o time deles, entendeu?
Até porque, Jurandir, me diz uma coisa. Você tem 5 filmes individuais, sim, contando uma história passada no mesmo universo. Levando até um 6º filme que vem pra fechar esse primeiro arco. Me diz uma coisa. Você se lembra de alguma coisa feita nesses moldes no cinema?
Não
vejo. É a primeira vez que isso acontece.
Com o herói, com certeza. E a gente pode até fazer um paralelo com o próprio Harry Potter, que mudou também o contexto de você acompanhar a formação daqueles personagens do começo, quando eles eram crianças, até a fase adulta. Foi o meio que aconteceu com os Vingadores, né? Você vê a formação de cada personagem, cada universo, o universo particular de cada um, e no final você vê que eles estavam todos ligados de alguma forma, entendeu? Que é o mesmo mundo.
E tu quer saber uma coisa, Jurandir? O potencial agora das franquias que a Marvel tem na mão é muito grande. Porque o que eles têm na mão agora? Eles têm o Luke Cage na mão. Eles têm o Pantera Negra na mão.
Isso aí.
Eles têm o Cavaleiro da Lua na mão, que não é tão grande coisa, mas eles têm o Doutor Estranho.
São personagens, Juras, que apesar de não de domínio público, assim, do cara que não é tão leitor, só que são personagens fortíssimos.
Você pega o Cavaleiro da Lua, por exemplo, você já tem uma parte mais urbana. Você tem o Luke Cage pra lidar com a parte urbana também, só que de um outro ponto de vista, do ponto de vista do mercado afro-americano, extremamente importante.
Claro, com certeza.
O Pantera Negra é simplesmente o Batman e o Tony Stark num personagem só.
E é foda isso, porque se você for imaginar, você não pode esquecer a história recente, né? Quando se falava, vai ter um filme do Homem de Ferro, o pessoal pergunta, quem é esse Homem de Ferro? Ou do Capitão América? Eu lembro muita gente falando, o filme do Thor? Olha a primeira foto do cara, tá tosco, né? Que bizarro isso. E muita gente gostou do Thor, inclusive eu. Capitão América, todo mundo, caraca, Capitão América não funciona, né, cara? Porra, é essa? Corra tosca, corra muito América, coisa americanoide demais. Tá aí o filme. Filme bacaninha pra se assistir. Então, a gente passa a meio que ter o sentido meio Pixar de ser, sabe? De não duvidar mais do que a Marvel Studios fizer. Você, vamos ver, né, cara?
Não, na cronologia, Homem de Ferro 2, Hulk e Thor acontecem basicamente ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo, né? Mas se você pensar que no final de Homem de Ferro 2 ele já é um cara mais ligado na situação, e no final do Hulk ele já é um cara da SHIELD, né? Ele já é um representante da SHIELD, você coloca que a sequência é Homem de Ferro 1, 2 e Hulk, né?
Em partes, o Hulk acontece em paralelo, né?
Sim, é. Só uma coisinha. Aqui na postagem tem uma linha de tempo do universo Marvel Cinemático que você pode acompanhar exatamente quando cada evento de cada filme se passa na cronologia. Bom, inclusive a HQ que o HDR desenhou.
Eu ia falar isso, tá? Eu acho que os leitores também quiserem uma leitura recomendada pra curtir o esquema do filme também, façam um favor de baixar através da Apple Store lá, se tiverem aplicativo, ou então encomendar na sua Comic Store a minissérie Avengers Prelude, né? Que foi a que eu desenhei. Que opa, a Panini fez o favor! Só. Que a Panini fez o favor de não lançar na semana do filme. Valeu, Panini!
Vamos lá, obrigado. Todo mundo lança, Panini!
Depois reclamam que o pessoal baixa oficialmente as HQs e deixa de comprar a parte física aqui no Brasil.
Esse quadrinho, ele, tu mostra nele como é que funciona a cronologia do até chegar aos Vingadores, o filme?
Exato. Inclusive tem detalhes que obviamente não são ilustrados no filme, né?
Sim.
Mas que fazem a costura dessa linha.
Legal.
De... O Sikas tá disponibilizando no link aí.
Caralho, quero ver isso aí. Tem alguns previews aí na internet e tudo?
Tem. Inclusive, eu teve um evento pré-Vingadores aqui em Porto Alegre, que os originais foram expostos e também foram colocados à venda, né? Legal. Os originais da revista. E esse material, ele tá disponível a 99 cents na loja da Apple Store.
Ué, cadê o link, pô?
Tá o link no post. Amo comprar pra prestigiar. Existe a possibilidade dos Vingadores não funcionar, o filme?
Velho, Vingadores é os mercenários com super-herói.
Em pegar.
Júrias, eu prefiro dizer que sim pra ir pro cinema com o medo que eu fui para Homem de Ferro 1. Entendi. E não com a expectativa que eu fui para Homem de Ferro 2. Então eu prefiro dizer que sim.
Mas conscientemente,
assim? Conscientemente, eu prefiro... Eu fiz, inclusive, juro, um trabalho zen budista
para
mim...
Pra bloquear, entendeu? Isso.
Eu tô usando uma armadura anti-expectativa no céu, assim. Eu tô fazendo todo dia, eu acordo, Júlio, faço um trabalho mental. Inclusive, eu indico o pessoal fazer isso. Vingadores vai ser ruim. Pra quando chegar lá, o mantra quebrar, eu ficar sair morto feliz.
Entendi. Você queira?
Jurandir, meu problema é que eu não tenho só expectativa em relação a Vingadores per se, certo? Eu tenho expectativa quanto ao próximo filme do Joss Whedon, que é um cara que eu sou fã até dizer chega. Eu não posso dizer isso mais uma vez, Assistam, pelo amor de Deus, um filme chamado Serenity, A Luta pelo Amanhã, que é o primeiro filme de Joss Whedon. Puta que pariu, aquele filme é tudo que a trilogia nova de Star Wars quis ser e nunca vai ser.
Muito justo. Olha, eu acredito que é impossível esse filme não funcionar. Olha a quantidade de heróis junto, a quantidade de porradaria que a gente vai ver no cinema.
É, não fiquem esperando o segredo do universo,
isso,
o sentido da vida. É diversão, cara, é porradaria, massa véio, velho.
Massa véio. E a gente vai comentar sobre o filme Os Vingadores na parte 2, que está logo aqui embaixo. Você baixou pelo feed. É o programa seguinte, essa parte A tem a parte B logo em seguida. Alright? Até a parte 2.